Esse já tá? Não, há dois. Como é que é?
Como é que não, é? Ele fica direto, esse.
Ok. Um e depois o outro. Eu sei. Sim, mas... Tem que ir passando... São lá 5 na mesa. Portanto, quem é? Eles já à medida.
Eu não sei se mandaram ou
não. Não.
No congresso caiu, depois de intervir, caiu, andou correio e tal, um ou dois dias depois, ruptura de ligamentos.
Isto é uma falta, não dei fartura, realmente. Mas aquilo ontem parece que variou durante a conferência da vacinação.
O deputado Pedro Delgado está a tirar os vários casacos.
Tiver que se sente.
Bem prevenido para o freio.
O primeiro ponto é verde.
Não faço ideia, mas parece que vai falar da seguida.
Muito bem. Quem falar, eu agradecia que sinalizasse para entregar o microfone para ficar audível. Portanto, vamos aqui ao ponto 3, linha B, projeto de lei 981, iniciativa do PAN. Pretende a redução do número de círculos eleitorais no âmbito das eleições para a Assembleia da República. Sr. Deputado Hugo Carneiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar todos. Eu serei muito sintético, direi apenas o seguinte, portanto, apesar de termos que cumprir naturalmente os prazos regimentais que temos para a elaboração dos relatórios, quando eles são aplicáveis, é consabido que este projeto já não será agendado. Portanto, ainda assim o relatório ficará feito. Eu vou-me dispensar a entrar nos detalhes do relatório porque ele foi divulgado com antecedência necessária. Quero simplificar também o decurso dos nossos trabalhos e, portanto, estarei disponível para responder a qualquer questão. Ele é claro e, portanto, era isto que gostaria de dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Também nada a acrescentar, agradecer o Presidente naturalmente e... Não temos comentários adicionais também ao teor do mesmo. Obrigado.
Obrigado. Não sei se há outros pedidos de intervenção. Portanto, não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos aguardar então que chegue o Sr. Deputado Rui Tavares. Se não chegar, não se fará. Temos agora ponto 4. Projeto de lei que é discussão e votação na especialidade de iniciativas legislativas. Projeto de lei 582 do LIVRE consagra um prazo para a remoção da propaganda eleitoral e determina que a sua violação constitui corte contra a ordenação. Há uma proposta de alteração do Partido Socialista. Os seus deputados receberam ontem ao fim da tarde. Pergunto se alguns dos seus deputados se pretende pronunciar sobre o diploma em causa e as propostas de alteração do Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apresentá-las muito sucintamente. Parece-nos que o propósito que está subjacente ao projeto de lei é correto, no sentido de haver, ou passar a haver, um período máximo para a remoção da propaganda eleitoral. Parece-nos, contudo, que algumas precisões são necessárias. Parece-nos que o prazo devia ser mais longo, daí propomos 45 dias ao invés daquilo que vem na versão inicial. Também nos parece que esse prazo devia ser contado da publicação em Diário da República do apuramento dos resultados e não da data de eleição. E também deve ser claro que se trata apenas da propaganda política da campanha eleitoral. Ou seja, os partidos políticos podem ter materiais de campanha, não de campanha, mas materiais de propaganda política em permanência, são apenas aqueles que se relacionam diretamente com o ato eleitoral que devem ser removidos e, portanto, os outros, obviamente, devem poder continuar, têm que poder continuar a estar no local. Quanto à norma controle nacional, em relação a essa, também se precisa que deve haver lugar a uma notificação pela CNE ao partido e que deve ser sempre dado um prazo de 10 dias úteis para a remoção. Perdão?
Isto chama-se o que é o título?
Um prazo de 10 dias úteis para a remoção, portanto, também cautela melhor a identificação de que ainda pode haver material sobrante. Estamos, de qualquer maneira, disponíveis para contributos, quer contra a duração dos prazos, quer contra outras precisões, portanto, que possamos fazer agora no debate na especialidade. Como digo, parece-nos uma proposta que faz algum sentido, especialmente em relação a alguns materiais de propaganda que se degradam no espaço público, não propriamente os grandes outdoors, mas aqueles que ficam colocados noutros locais e, portanto, a sugestão da remoção é essa. Da proposta de alteração.
Obrigado, Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nós, de facto, provavelmente será consensual, ou pelo menos haverá muitos partidos a concordar que, muitas das vezes, depois dos processos eleitorais, nós continuamos a assistir e a verificar que permanecem durante meses a fio conteúdos de campanha eleitoral quando eles já não estão a decorrer, não é? Portanto, imaginem o que é nas próximas eleições legislativas, quando elas terminarem, chegarmos a dezembro e ainda encontrarmos cartazes a dizerem vota no partido A ou B para as eleições legislativas, a determinada altura tudo isto deixa de fazer sentido. Ainda assim, este processo legislativo deveria ter sido feito com mais cautelas e, por exemplo, e aqui falo por experiência própria, nós devíamos ter ouvido, por exemplo, os responsáveis financeiros dos partidos políticos. E não fizemos. Porquê? Porque são eles que, na prática, têm que lidar com toda esta realidade. Quando nós tomamos opções de imputar aos partidos políticos ou às coligações eleitorais essas que logo que terminem as eleições deixam de ter existência, portanto não são as coligações eleitorais, vão ser os partidos políticos. A responsabilidade de retirar as estruturas ou esses conteúdos de campanha eleitoral, nós podemos estar aqui a dar um passo em falso porque muitas das vezes, quer dizer, os partidos recorrem a prestadores de serviços para instalar, por exemplo, estruturas outdoors pelo país, em empresas que depois cumprem ou não o dever de as retirar. E quem vai pagar as coimas ou as sanções que aqui são estipuladas, as contornações, são os partidos políticos. Ora, isto é muito delicado. E depois é preciso verificar também que propaganda política é que nós estamos de que propaganda política é que nós estamos a falar. Estamos a falar de outdoors? Estamos a falar de pendões? Por exemplo, se for pendões, faz sentido que sejam os partidos políticos, que muitas das vezes são eles próprios que os colocam, que os retirem também. E basta uma tesoura para cortar o material utilizado para a sua fixação nos postos de eletricidade, nas ruas. Ora, se for uma estrutura outdoor, já não é assim. Por exemplo, sabemos quanto é que custa a um partido político retirar uma estrutura outdoor se o prestador de serviços que o colocou se recusar fazê-lo no prazo que é estipulado? Nós não ouvimos ninguém sobre isso. Nós não sabemos do que é que estamos aqui a falar nesse aspecto. E depois, quando nos referimos a outdoors, não é só dois pilares de metal, ou três, que são espetados no solo. Muitos outdoors, por exemplo, têm chapas, têm fundos para evitar a colocação de lonas. Eu peço desculpa estar a entrar neste tipo de detalhes, não é? Mas, quer dizer, quando nós passamos por estas questões, nós deparamos com estas dificuldades. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu recordo-me no passado, no PSD, sempre que nós queríamos alterar a localização de uma estrutura outdoor, nós tínhamos que pagar 500 euros mais IVA por alterar um outdoor. Estava na rua XPTO ou estava uns centímetros ou uns metros ao lado e queremos pôr num outro sítio. Custava 500 euros por outdoor. Ora, é o partido político que deve pagar a remoção, ainda que não sejam os 500 euros, que seja metade, quando devia ser o prestador a pagar? Portanto, eu apelava a esta discussão Nós não temos aqui uma ideia fechada sobre isto, nós achamos que pode ser interessante haver uma solução, mas não foi feito o debate suficiente sobre isto para tomarmos uma decisão consciente e, portanto, eu acho que neste ponto 4 do artigo 7º deveria referir-se exclusivamente que aquilo que é obrigatório retirar é o conteúdo da propaganda eleitoral e não as estruturas em si, porque eventualmente isso é uma responsabilidade do prestador. Não é? Portanto, o que nós temos que assegurar é que deixa de lá estar o cartaz a dizer vote não sei em quem para a campanha das legislativas ou das europeias. É uma sugestão. Devíamos pôr, no seguimento daquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse aqui, que nós concordamos, acrescentar o número 5, que poderia ter uma redação do género, o disposto no número anterior, que é o número 4, não contende com o direito de os partidos políticos promoverem a fixação e permanência de estruturas para a realização de propaganda política em qualquer momento. Eu posso dar-vos uma garantia. Se nós não fizermos esta clarificação, todas as autarquias vão remover tudo o que seja estruturas dos partidos, seja em campanha, seja fora de campanha. Basta ver o que é que tem acontecido nos últimos anos com as notificações aos partidos políticos, que os partidos políticos, muitas das vezes, têm como única salvaguarda o recurso à Comissão Nacional de Eleições, que determina, sob pena de desobediência aos municípios, a colocação novamente dessas estruturas retiradas indevidamente, porque podemos estar a vedar a realização de propaganda política fora de campanha eleitoral. Queremos isso? Eu sei, muitos dirão que há muitas formas de chegar aos eleitores, as redes sociais, hoje em dia, o TikTok para alguns, mas há muitas pessoas que também não usam esses sistemas e nós devemos possibilitar que eles possam permanecer. Depois também, relativamente ao artigo 10º e aqui a questão dos prazos, nós acho que estes 10 dias que aqui estão referidos deviam ser ligeiramente aumentados. Portanto, no ponto 4, aumentar para 60 dias e no ponto 2, aumentar para 30 dias. Era a nossa proposta. E no limite, se estivermos a falar de estruturas outdoor, a responsabilidade de retirar estruturas outdoor colocadas especificamente para a campanha eleitoral devia ser, na nossa opinião, do prestador de serviços e não do partido político. Ainda que pudesse ser perguntado, as entidades públicas poderem perguntar ao partido político quem são as empresas ou o prestador responsável pela colocação dessas estruturas. Eu dou-vos um exemplo. Este mercado não é um mercado tão grande quanto isso. Portanto, as empresas que funcionam neste mercado estão mais ou menos contadas e sabe-se mais ou menos quem são. Muitas das vezes, essas empresas apresentam-se aos partidos políticos e vendem uma rede chave na mão de estruturas para a campanha eleitoral. E um determinado partido pode contratar essa rede. Chega ao fim da campanha e o partido diz, eu agora não quero mais esta rede porque era só para a campanha eleitoral. E o que é que essa empresa faz? Não vai retirar os outdoors. Vai tentar vender essa rede a outro partido para a campanha permanente, para a campanha política permanente. Ora, mas como foi utilizado na campanha eleitoral, se nós não clarificarmos isto nesta lei, nós podemos estar a imputar a responsabilidade ao partido inicial para a remoção daquelas estruturas, quando isso não depende dele. Portanto, são estes os nossos receios e acho que devíamos acautelar isto suficientemente. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Já foram aqui referidos a aspectos, julgo, técnicos e concretos que merecem ser tidos em conta e julgo que todos percebemos as complicações que advêm destes aspectos. Mas julgo que também, até por algo que foi, de certa forma, até avançado pelo Sr. Deputado Carneiro, pelo contexto em que estamos a discutir este projeto e, sobretudo, por uma tendência que tem havido de desrespeito pela propaganda política e pelas diversas expressões que ela pode ter e que são da responsabilidade e da decisão de cada organização. E, inclusivamente, aqui em Lisboa temos tido dificuldades e têm existido batalhas importantes para fazer respeitar esse direito. E, portanto, estamos a dar um sinal num contexto político que é o que é este, que não é outro. Portanto, neste contexto político, aprovar esta legislação tem um efeito que também não é exatamente aquele que se calhar os proponentes pretendiam obter, e sabemos perfeitamente que, embora se possa fazer a clarificação entre o que é propaganda eleitoral e a propaganda política no geral, essa confusão e essa às vezes até uma concepção muito restrita da liberdade de propaganda tem há possibilidades que são perigosas, e do nosso ponto de vista não há nada a ganhar com esta com este projeto, porque bem sabemos para onde resvalará por todas e mais algumas razões. Algumas delas são evidentemente técnicas e de questões mais específicas, mas também porque temos uma certa diabolização também da atividade política, da mensagem política, seja ela em que forma for, e não devemos dar para esse peritório.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, segmentando o problema nas suas diversas facetas, eu creio que a proposta da alteração feita pelo Sr. Deputado Carneiro no que toca à separação entre a propaganda cotidiana dos partidos, tem uma legitimidade até constitucional para existir, e um tempo de vida que é determinado pelos seus partidos, da propaganda eleitoral, que em teoria tem um tempo de vida muito específico a uma campanha eleitoral, fica calculada com esta proposta de alteração. Eu percebo o problema de fundo, que é um problema real. Existe atualmente um caldo cultural, até promovido por alguns agentes políticos, contra os partidos políticos e a sua propaganda, e se nós não salvaguardarmos isso na lei, poderemos estar a desproteger direitos constitucionais e a dar poder a esse caldo cultural negativo, e por isso acho que esta proposta de alteração resolve. Segunda questão, a ideia geral de que deveria existir um limite temporal para a propaganda eleitoral parece-nos a nós correta, e até uma responsabilização dos partidos para os forçar a ser proativos nessa matéria parece-nos correta. Agora, os exemplos que foram dados demonstram que essa responsabilidade não é apenas e só partidária. Eu vou acrescentar uma outra forma de pensar sobre o assunto. Um determinado partido pode recorrer a uma empresa que tem uma determinada rede de estruturas para uma campanha eleitoral. A campanha eleitoral dura 1, 2, 3 meses, mas haverá umas outras eleições um ano depois. O partido cessa a sua relação contratual com essa empresa e, por isso, deixa de ter qualquer vínculo contratual com essa empresa, mas a decisão de substituir o conteúdo dos painéis e até de os alterar de sítio passa para a empresa, que já era detentora quer das estruturas, quer das localizações. E a própria empresa, por interesses próprios, porque sabe que daí a determinado tempo há novamente umas eleições, se tirar agora as estruturas, ou se as cobrir, tem determinado custo que não lhes é interessante, porque uns meses depois haverá novas eleições e isso será tudo reavaliado, pode, por decisão de negócio, decidir manter tudo na mesma. Quem é a responsabilidade, então, neste contexto? Nos termos em que está redigida a proposta inicial, e que mesmo com as alterações do PS, diz que a responsabilidade é do partido político, quando na prática a responsabilidade não é do partido político, não, a responsabilidade é da empresa. No entanto, a lei diz que é o partido político que poderá ter uma contraordenação. E aí, a salvaguarda destas diferenças deveria ser também ter uma correspondência no texto jurídico, porque a empresa, eu aqui queria dizer que a opinião do Bloco de Esquerda não é que a empresa pode agora fazer o que lhe apetece com esses painéis, incluindo deixar estar lá algo que é proibido aos partidos políticos, mas passa a ser permitido às empresas, não é? Não deveria ser assim. Agora, a responsabilidade das empresas também deveria estar aqui vinculada, e elas serem instadas, ou os partidos políticos dizerem: já cessamos a relação contratual com as empresas, já não temos nada a ver com isso, agora é determinada entidade que tem que fazer essa gestão, e é essa entidade que é responsável para a remoção dessa propaganda que é datada e que nós próprios também não temos interesse, por isso é que não estamos a pagar à empresa para ela lá ficar. Eu creio que esta divisão de responsabilidades entre o que é a responsabilidade do partido político e o que é a responsabilidade dessa dessas empresas, os donos das estruturas, a entidade comercial, digamos assim, neste contexto, deveria estar salvaguardada e não nos parece que esteja devidamente salvaguardada no texto atual, mesmo com as propostas de alteração do Partido Socialista. Para além disso, a questão do tempo poderá ser aqui burilado, parece-nos que passar de 10 dias para 30 dias daria uma maior margem de, até para planeamento de retirada das estruturas. Agora já é uma questão menor no que toca à resolução das responsabilidades.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro, delegado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Todas as questões são muito pertinentes. Até, na verdade, elas convocam um debate mais amplo sobre critérios de colocação, capacidade de definição de locais em que, por razões ou de segurança ou de preservação de monumentos nacionais, os mesmos não deviam ser colocados. Tudo omisso atualmente da legislação. Mas na sequência da intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares é importante dar nota de uma matéria. As estruturas físicas também só podem lá estar se tiverem propaganda política, porque se estiver lá apenas uma estrutura física, na verdade o detentor da mesma, caso não seja o partido, teria que de alguma maneira ter uma licença de ocupação de espaço público para poder lá colocá-la. O que se tem entendido é que a liberdade de propaganda política prevalece, ou pelo menos permite a ocupação do espaço público sem uma necessidade de um licenciamento, porque isso seria condicionar a expressão do pensamento. Já uma estrutura de outdoor, que tanto poderá ser alugada ao Bloco de Esquerda para colocação de um cartaz, ou a uma empresa de lentes de contacto, ou a um stand de automóveis a seguir, é que já a faria transitar para a esfera, por exemplo, da publicidade comercial. E, portanto, de facto, há aqui questões que cumpriria analisar. Eu, concordando com todas as sugestões que o Sr. Deputado Carneiro formulou, talvez uma forma de assegurar aqui a quadratura do círculo fosse ter uma cláusula de salvaguarda dos partidos políticos para que, quando estes contrataram especificamente com o prestador de serviços da colocação dos outdoors, que este tinha que as remover no prazo estipulado na lei e não o fazem, nesse caso a responsabilidade não é do partido político, mas antes de quem está em cumprimento do contrato. Obrigava os partidos a terem que reduzir a escrita dos contratos, mas penso que é uma obrigação razoável e não assim tão onerosa quanto isso, que permitia duas coisas. Por um lado, o prestador de serviços que não o remove sabe que tem uma espada de Damocles, a partir da qual a responsabilidade passa a ser sua. E provavelmente teríamos aquilo que é talvez a... Não quero usar esta expressão, pode parecer depreciativa, a minha intenção não é essa, mas podíamos ter uma limpeza visual de espaços públicos que depois de fim de uma campanha readquirem a sua normalidade quando com o desaparecimento de cartazes e outdoors e estruturas que só faz sentido existirem durante um período de campanha eleitoral. Portanto, manifesto concordância com todas, inclusive uma norma que diga que o disposto nestas normas não prejudica a colocação permanente fora do período de campanha eleitoral de estruturas para mensagem e para propaganda política.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, é claro que todos nós aqui já fizemos campanhas eleitorais, não é? É por isso que estamos cá, fizemos uma, a última. E, portanto, todos nós temos a noção dos problemas associados a esta matéria que é levantada pelo livro. Esta iniciativa já foi agendada uma vez e não houve nenhum partido político a pedir audições. E o Sr. Deputado Carneiro agora falou na importância, com a qual eu concordo, mas a minha concordância vale o que vale. E eu pergunto se não quer formalizar verbalmente o pedido dessas audições e votarmos. Não sei. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, a única questão é que a realização de audições, obviamente, inviabilizaria a conclusão desta matéria, sendo que elas não se aplicarão nas próximas eleições legislativas, desde logo, de certeza absoluta, pelo seguinte. Ainda que pudesse ser discutível, porque isto não tem a ver, de facto, com o sistema eleitoral, isto tem a ver com o pós-eleições, mas, à partida, o ato eleitoral, tudo indica, será marcado no dia 15. Dia 15 ainda não está publicado, promulgado e publicado, portanto, não está em vigor este diploma, portanto, ele não se aplicará ao próximo ato eleitoral. Quando muito, poderá aplicar-se às eleições para o Parlamento Europeu de maio. Portanto, a minha única consideração e... A ausência do proponente também deixa isto com maior dificuldade, porque estamos a decidir na ausência do autor, mas se conseguíssemos construir um consenso que calculasse estas dificuldades, eu dispensaria as audições e faria a aprovação agora. Mas também não insistiremos em fazer esta aprovação aqui, até na ausência do proponente e tendo havido questões pertinentes suscitadas. Portanto, eu diria que, aceitando todas as sugestões do PSD e com esta adicional de transferir a responsabilidade de controle nacional para o prestador de serviços que se vinculou a remover os cartazes e não o fez, quando isso é demonstrado.
Obrigado. Sr. Deputado Carneiro?
Sim, Sr. Presidente.
Nós, no PSD, temos aqui na primeira comissão diplomas também sensíveis. Estou-me a recordar, por exemplo, a lei de financiamento dos partidos, que está aprovada na Generalidade e que não vamos concluir por opção nossa. Portanto, ficará para o futuro, quem aqui estiver, decidir exatamente os termos em que quer desenvolver essa iniciativa. Eu acho que, atentas às preocupações que aqui foram levantadas, e se houvesse essa disponibilidade do PS, do Grupo Parlamentar do PS, nós assumíamos aqui, da nossa parte, um compromisso para, na legislatura seguinte, se houvesse essa disponibilidade, podermos fazer um processo então mais estruturado, que olhasse para todas estas dimensões e onde pudéssemos realizar essas audições. Porque eu acho que, de facto, muitas das vezes essas pessoas que têm que lidar com esta parte contratual são desvalorizadas aqui no Parlamento, porque não é comum nós termos que lidar com este tipo de assuntos. De agora, se põe um outdoor com 3 pernas, põe um outdoor com 4 pernas, quer dizer, isto não é tudo para aqui, nem tem dignidade para andarmos a discutir aqui, mas é isso que essas pessoas fazem, e tudo isso implica uma logística totalmente diferente. Portanto, eu acho que podia ser avisado, ainda para mais na ausência do autor da iniciativa, e nós não propusemos antes as audições porque também nunca nos foi colocada um prazo para a definição de diligências, digamos assim, não é? Porque é normal, pronto, mas havia muitos trabalhos, é normal, portanto isso nunca teve esse impulso, essa necessidade de fecharmos o processo tão rapidamente. Aqui o partido autor decidiu chamar todos os processos que tinha dado entrada para tentar concluir, e por isso é que estamos agora confrontados com esta questão. Mas eu acho que poderia ser avisado fazermos dessa forma, ou seja, se houvesse essa disponibilidade do Grupo Parlamentar do PS, fazermos isto no início da próxima legislatura, havendo o compromisso do PSD para chegar a um entendimento, sabendo eu que muito do que aqui já foi dito, acho que baliza mais ou menos os princípios ou os pressupostos em que nós podemos trilhar caminho.
Deputado Carneiro, obrigado. Dizer só que o Sr. Deputado Rui Tavares, dentro de 15 minutos, estará aqui. Portanto, adiamos e faremos esta discussão com ele também, quando ele chegar. A linha B, projeto de lei 676 do LIVRE. Portanto, sendo do LIVRE, aguardemos pela vinda do Sr. Deputado Rui Tavares. Depois temos o projeto de lei 518 do PAN, que altera diversos diplomas, alargando o direito de voto antecipado no âmbito das eleições para as autarquias locais. Não está, o PAN não está. Ah, mas o PAN diz que mesmo na sua ausência podemos fazer esta discussão. Portanto, é o projeto de lei 518. Eu pergunto se algum dos seus deputados... Deputado... Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Sr. Presidente, eu diria que pelo menos... sugeria o seguinte: aguardamos pela vinda do PAN no decurso da sessão. Se chegar, faríamos a discussão, caso eles cheguem. Caso não cheguem, acho que discutam lá aí, mesmo não estando, parece-me pouco. Acho que há ali um parâmetro mínimo que eu acho que não devemos prescindir, desde logo a apresentação por parte do autor, quando não temos informação nenhuma. Neste caso, o livro é um bocadinho diferente, porque havia propostas de alteração e estivemos aqui ainda a trocar impressões. É que, na ausência deles, eu acho que... Era, já agora esperávamos mais uma vez que já estiveram e podem voltar.
Mas o Sr. Deputado do PAN não vem, por isso é que deixou...
Não vem mesmo?
Não vem. Por isso é que deixou esta mensagem de que podia ser discutido e votado então, mesmo na sua ausência.
Nesse caso, Sr. Presidente, e até por diferença com o ponto seguinte. Porque no ponto seguinte penso que há uma iniciativa do PAN, mas há de outros partidos. Não têm de ser penalizados pela ausência do PAN.
Ah, mas chegou agora a informação que afinal virá.
Ok.
Portanto, aguardemos. Sr. Deputado Carneiro, para que é feito?
Sr. Presidente, essa iniciativa do PAN nunca tinha sido adiada?
Já foi adiada uma vez.
Ah, muito bem.
Legislativamente. Por iniciativa da Iniciativa Liberal.
Na segunda, por ausência do PAN.
Uma vez.
Na segunda, por ausência do PAN.
Já foi adiada duas vezes?
Legislativa e ela, 18 de outubro, por ausência essa. Do PAN.
Uma vez, legislativamente. Um dos diplomas positivamente e o outro por ausência do PAN.
Os dois.
Os dois por ausência do PAN. Portanto, vamos ver se a sua deputada...
Sr. Presidente, se me permite, se pudéssemos adiar esse diploma, se todos concordassem.
Não, mas...
Desde que o proponente não se oponha.
Já, Sr. Presidente, eu acho que podemos ainda deliberar um adiamento. O segundo, isto é mais que o segundo.
Ah, é mais. Sim. Não, agora só... Já houve mais... Não, este é o segundo.
Oh, Sr. Presidente, se me
pode
permite...
ser adiado uma segunda vez, então, por iniciativa do Presidente, mas desde que não tenha oposição do proponente.
Sr. Presidente, mas
o proponente
está,
não está cá.
Está ausente, então eu propunha que adiássemos o diploma.
E se o proponente, entretanto, chega?
Mas não está. Passou o ponto.
Então vamos fazer o mesmo aos da iniciativa do LIVRE. Agora... O Sr. Deputado do LIVRE vem a correr, deve estar a fazer aí uma corrida pelas ruas de Lisboa para chegar aqui à hora. Sr. Deputada do PAN, aí nos jardins, também entusiasmadíssima para chegar cá. Não é? E depois nós dizemos, já foi discutido e votado.
Oh, Sr. Presidente, podemos votar o adiamento dos dois, então, por favor?
Dos dois quais?
Do LIVRE e do PAN.
Sim. Ou de todos, ou de nenhum. Mas o LIVRE como é?
Agora é o PAN e o PCP, mas o PAN também falta. Também pediu que... Só que aqui o PAN disse que...
Mas o... Sr. Presidente, a questão é filosoficamente interessante, porque não estando o proponente, não há como prestar anuência. Mas, por outro lado, não estando o proponente, é revelador que se calhar não faz sentido discuti-lo por natureza. Não é?
Eu ia dizer, não estando aqui o PAN nem o LIVRE, nós vamos, relativamente ao projeto de lei 582 do LIVRE, eu pergunto se os seus deputados pretendem o adiamento do mesmo.
Sim, por favor.
Muito bem, então vamos votar o adiamento. Quem vota, tem que ser por unanimidade. Quem vota contra, quem se abstém, adiante. E agora, projeto de lei 676 do LIVRE, igualmente, cria a Carta dos Direitos de Cidadania Sénior. Da mesma forma, vamos votar o adiamento. Quem se opõe ao adiamento, quem se abstém, adiado. E o projeto de lei 518 do PAN, que altera diversos diplomas, alargando o direito de voto antecipado no âmbito das eleições autárquicas. Quem se opõe ao adiamento, quem vota, quem se abstém, portanto, adiante também igualmente por unanimidade. Projeto de lei 827 do PAN, que altera o regime jurídico do referendo local. Quem se opõe ao adiamento, quem se abstém, aprovado o adiamento também por unanimidade. Portanto, estes diplomas foram adiados. Ainda temos um projeto de resolução. Sim. Projeto de resolução 683 do PAN. Sr.
Deputado Alma Rivera.
Sr. Deputado Alma Rivera?
Pois, nós tínhamos intenção de manter a discussão do nosso projeto de resolução.
Sr. Deputado Mónica Quintela?
Muito obrigado. Nós requeremos o adiamento dos dois, íamos requerer o adiamento dos dois. Portanto, o do PAN, por maioria de razão, atendendo a ter sido adiado o anterior, os anteriores também será, e este aqui o do PCP também. Precisamente porque são matérias que contendem com questões fundamentais como a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, são matérias que precisam de uma aturada, independentemente de serem projetos de resolução e não serem projetos de lei, de uma aturada consensualização e equilíbrio das várias... E não, nesta fase final não parece que seja...
Deputada, portanto, o PSD formula um pedido de adiamento constitutivo relativamente a esta iniciativa.
Sim.
Fica, portanto, adiado igualmente.
Sr. Deputado
Alma Rivera.
Muito obrigada. Era só para chamar a atenção que de facto, os projetos são substancialmente diferentes. No caso do projeto do PCP, não há nenhuma medida que restrinja a liberdade, seja de quem for. São projetos de sensibilização, alguns de adesão voluntária, inclusivamente. Portanto, podíamos...
Mas estão adiados já. Vamos ao ponto 5, nova apreciação, com votação de eventuais propostas de alteração. Não há propostas de alteração. O projeto de lei 834 do Bloco de Esquerda altera os requisitos e os impedimentos para a candidatura à família de acolhimento e alarga os apoios concedidos ao abrigo da medida de apoio junto aos familiares. E o projeto de lei 838, de iniciativa liberal, cria a possibilidade da família de acolhimento ser candidata à adoção. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi falado na altura a constituição de um grupo de trabalho para regular estas matérias todas. Discutimos até quando foi o prolongamento da idade da adoção até aos 18 anos e há várias matérias aqui que requerem também maturação e audição de entidades. Nós sabemos que muitos dos requisitos que agora estão na lei e que obstam a estas relativamente até ao como é que estou a falar do pacote que é dos projetos de lei da iniciativa liberal que cabe dentro do Bloco de Esquerda, quer depois dos projetos de resolução, todos eles se prendem com questões que têm muito a ver com o perigo, muitas vezes, das ligações com as famílias biológicas. E era importante, porque olhando para eles e lendo-os todos nós concordamos que devem ser removidos quaisquer obstáculos ao acolhimento e posterior adoção das crianças, sem sombra de dúvida, quer sejam eles a família alargada, quer seja depois as próprias famílias de acolhimento como via também prioritária até para a adoção. No entanto, contendendo diretamente com questões tão sensíveis como a vida futura de crianças e de crianças que já por si são vulneráveis porque estão nesta situação, parece-nos muito avisado que fossem feitas audições designadamente das pessoas que trabalham diretamente estas matérias para saber quais são os principais obstáculos que na prática se verificam e que fundamentam os obstáculos que, por sua vez, também estão na lei, presentemente, e que estas iniciativas pretendem remover. E não tendo sido feitas nenhumas audições, não tendo sido aprovado nenhum grupo de trabalho relativamente a isso, nós requeremos o adiamento dos projetos de lei e podemos votar os projetos de resolução, porque sem prejuízo da bondade dos argumentos que estão e com os quais concordamos, parece-nos que devem ser ouvidas várias entidades e não foram. Portanto, estamos a falar de crianças vulneráveis.
Sr. Deputado Mónica Quintela, regimentalmente é o seguinte...
Já foram adiados?
Regimentalmente é o seguinte. Estas iniciativas, os projetos de lei e os projetos de resolução, estão aqui agendados exclusivamente para serem votados e subirem a plenário.
Certo.
Para nova apreciação, isso mesmo.
Um texto de substituição.
E, eventualmente, um texto de substituição. Não é? Portanto, nós não temos que fazer aqui nada a não ser votar.
Mas podemos
mandar para plenário, a não ser mandar para plenário. E a votação será efetuada em plenário. Não é? Porque ou ficamos nós com o ónus de que nós é que não quisemos fazer nada, não é? E assim vai para plenário. E o plenário é votado na generalidade. Na generalidade.
Os baixos estarão sem votação.
Sim.
Certo.
É nova apreciação. Portanto, o que eu proponho era que nós acordássemos no sentido de que subissem a plenário. É só isto, mais nada.
Pois, se me permite, independentemente de tudo, vai ser votada, e ser votada aqui ou ser votada em plenário...
Mas aqui não pode ser votada aqui.
Certo, mas sendo votada em plenário, vai ser votada...
Na generalidade, certo. O que resolve os problemas todos que a deputada Mónica Quintela suscitou. Deputado Pedro Filipe Sousa. Muito bem. Então, eu pergunto se alguém se opõe a que suba para plenário. Ninguém se abstém igualmente. Portanto, subirão estas 5 iniciativas, 2 projetos de lei e 3 projetos de resolução subirão a plenário. Temos agora a fixação de redação final. E começamos pelo projeto de lei 980 do PS. Procede à alteração dos regimes jurídicos do cartão de cidadão, da chave móvel digital e do recenseamento eleitoral. Os serviços suscitaram alguma... Há várias sugestões dos serviços. Deputada Cristiana Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom dia a todos. Relativamente à fixação da redação, o grupo parlamentar do PSD, agradecendo naturalmente aos serviços pelos contributos, tem apenas 2 reparos. O primeiro, relativamente ao artigo 4º, número 6, da Lei 37/2014, os serviços têm aqui, digamos que, 2 sugestões, uma das quais é a supressão do número, que o grupo parlamentar do PSD não aceita, aceitando, contudo, que se mantenha também esta sugestão e fique a constar o disposto no número anterior prevalece sobre qualquer disposição em sentido contrário. De facto, aceita-se antes esta sugestão e não a eliminação, a supressão, uma vez que foi uma norma que foi votada em plenário. E, portanto, o texto do decreto deve ser corrigido depois em conformidade. O segundo reparo tem a ver com a entrada em vigor, artigo 12º do projeto do decreto, e o grupo parlamentar do PSD aceita ou sugere que a presente lei entre em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Aceita-se esta sugestão dos serviços, por não se justificar, a nosso ver, a retroatividade, não se vislumbra a razão da retroatividade para dia 1 de janeiro de 2024. E são só estas as nossas 2 sugestões. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado, senhora deputada. Sr. Deputado Pedro Anastácio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não temos nada a opor em relação... Nada a opor, quer dizer, também não... Parece-nos bem aquelas que foram as sugestões pelo PSD. Parece-nos bem aquelas que foram as sugestões feitas pelo PSD. Da nossa parte, não aceitamos aquela que é a alteração ao artigo 6º da Lei 7/2007, o número 1, em que é dito que a redação da proposta de alteração aprovada na especialidade corresponde à redação vigente desta norma, o que não corresponde à realidade, porque aprovámos uma alteração 6º número 1 da Lei 7/2007. A expressão que aprovámos é com e ou sem contacto e foi uma alteração em relação à lei vigente, ou seja, não pode ficar a remeter para a lei vigente porque foi alterada. Era a única reparo que tínhamos a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há outros pedidos de intervenção. Não havendo, portanto, enviaremos
a proposta
com estes reparos e sugestões feitas pelo PSD e pelo PS. Temos agora a redação final do texto dos projetos de lei 72 do Bloco de Esquerda, 209 do LIVRE, 699 do PAN e 707 do PS, que proíbe as práticas de conversão sexual contra pessoas LGBT+, criminalizando os atos dirigidos a alterações, limitações ou representação ou repressão de orientação sexual. Eu pergunto se a deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Bom dia a todos. Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer-lhe ter-nos mudado de instalações, porque de facto estava absolutamente insuportável a sala do Senado. Relativamente a esta proposta agora feita pelos serviços, apenas 2 notas da parte do Grupo Parlamentar do PSD. Primeiro, consideramos que o título da iniciativa deve manter-se rigorosamente como aquela que consta do texto de substituição e, relativamente, em coerência com o facto de não estarmos de acordo com a sugestão dos serviços, na primeira, também, no que diz respeito à segunda sugestão feita pelos serviços, no artigo 1º, logo no proémio o conversão sexual, entre aspas, precisamente porque é para ficar rigorosamente como está no título e, portanto, também nos opomos à proposta de eliminação dessas aspas. Quanto ao mais, são tudo questões gramaticais e de concordância frásica e de logística e, portanto, estamos de acordo. Obrigada.
Obrigado, deputada. Pergunto se há mais sugestões, alterações. Não havendo, portanto, ficará com esta alteração sugerida pelo PSD. Temos agora a alínea C do texto das propostas de lei 11 do projeto de lei 70 do PSD, 79 do Chega, que regulou o acesso a metadados. É a questão dos metadados. Pergunto então aos seus deputados se há alguma sugestão, alteração. Não havendo, portanto, subirá com as alterações sugeridas pelos serviços. Não são muitas.
Há aqui uma sugestão que não foi incluída e que eles perguntam sequer se a comissão pretende. No número 5 do artigo 6, só chamar a atenção.
No número 5 do artigo 6, os serviços sugerem, mas pedem que os seus deputados se pronunciem, uma vez dada a delicadeza da matéria. Que é, eles até dizem, atendendo à sensibilidade da questão, não foi introduzida no decreto qualquer sugestão de aperfeiçoamento da norma. No entanto, deixamos à consideração da Comissão a ponderação de manter o texto ou de adotar a seguinte redação. A fixação do prazo de conservação de dados de tráfego e de localização referidos nos números anteriores deve limitar-se ao estritamente necessário para a persecução da finalidade prevista no número 1 do artigo 3º, devendo cessar logo que se confirme a desnecessidade da sua conservação. Portanto, o que eles eliminam é a prorrogação do prazo. A prorrogação do prazo.
Porque eles dizem que em plenário as propostas que foram feitas eliminam a possibilidade de prorrogação do prazo que estava prevista inicialmente. E que por isso este artigo também devia cair a prorrogação do prazo. Bem. Mas não impõe, em princípio, acho que era melhor chamar a atenção. Não é dessa
forma. Só acrescentar o seguinte. A possibilidade de prorrogação do prazo de conservação estava prevista nos números 2 e 3 da primeira versão do decreto. Com as propostas de alteração aprovadas no âmbito da reapreciação e que substituem as referidas normas, deixa de haver referência à possibilidade de prorrogação do prazo em todo o texto. Sr. Deputado Pedro Delgado Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Até recuperando alguma da reflexão que fizemos na construção do texto, não deve ser acolhida a alteração por uma razão. Anteriormente era a Opel Legis que tinha lugar à conservação e podia depois solicitar-se a prorrogação em determinadas circunstâncias. Atualmente tudo passa necessariamente por uma autorização judicial. Agora, isso não significa que não possa haver um pedido para autorização judicial para prorrogação. Portanto, é a fixação e a prorrogação. Subentendendo-se que haver uma prorrogação, obviamente tem que ser por autorização judicial e pode haver circunstâncias em que isso tem lugar. Portanto, foi intencional manter a redação tal como estava, ainda que não existisse ou que não exista, como anteriormente, uma prorrogação pela outra via, portanto, é no sentido de manter como está e não fazer a alteração.
Muito bem, o PSD está de acordo. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Obrigado, Francisco. Estou aqui com esta. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve. Complementando aquilo que diz o Sr. Deputado Pedro Gado Alves, dizer o seguinte, em primeiro lugar, a sugestão de inclusão de que se refere, de que esta fixação de prazo se refere aos dados de tráfego e de localização, parece-nos razoável e aceitável, porque no fundo é especificar ou concretizar um pouco isso. Mas, sublinhando o que acabou de dizer o Sr. Deputado Pedro Gado Alves, dar nota de que a perspectiva de prorrogação E existe, por exemplo, porque isto não tem que constar na lei, para quando esta orientação seja para eventos, ou seja, circunstâncias que estão temporalmente limitadas, não é? Algo que decorre durante um mês, ou decorre durante 3 meses. E, portanto, o objetivo é dar largura à investigação criminal e, naturalmente, aos juízes que aprovarão, que possam prorrogar os prazos que sejam eventualmente solicitados.
Se for 3 meses, não é preciso haver prorrogação, porque aquilo acaba mesmo no...
E se for mais? É esse o ponto. Se for um evento à escala internacional que se considere...
Esses são os que nunca são prolongados. Pronto, mas eu percebo a ideia, sim. É? Mas, portanto, pergunto se há alguma oposição. Mantemos a redação anterior, que foi fixada na subcomissão. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sim, sim, sim. É só, repare-se, mantém-se a redação anterior, mas por força da alteração que operou, ela terá um sentido diferente. Mas mantém-se na mesma, ou seja, ela antigamente servia para fazer uma prorrogação com uma intervenção judicial de algo que era ope legis. Agora não, é a mesma prorrogação, novamente, ela tem um sentido diferente, mas a redação pode permanecer a mesma. Se isto para efeito de elemento histórico e interpretativo, se alguém um dia vier a ler as atas desta comissão,
tem essa explicação.
Fique claro que esta nota, ela não se lerá da mesma forma como se lia antes, mas a redação pode permanecer a mesma, porque continua a ter a utilidade para uma nova autorização judicial de prorrogação, caso necessário, por alguma razão.
Sr. Presidente, agora, desculpa, mas com a especificação a que me referi no início da minha intervenção, ou seja, dados de tráfego e de localização, que é sugerido pelos serviços e bem. Portanto, não é bem a redação anterior, é a redação anterior com essa especificação sugerida.
Dados de tráfego e de localização, que não dizia referida nos...
Que os próprios serviços sugerem.
Aí de acordo, sim. Também de acordo.
Portanto, de acordo aqui, sim, os serviços. E saudar os serviços pela cautela que tiveram e pelo respeito pelos seus deputados, não é? E pela noção da delicadeza, de facto, desta matéria. Portanto, ficará com esta redação e com a sugestão apresentada nesta reunião. Portanto, já está. Agora temos a linha D do texto dos projetos de lei 762 do PS, 765 do LIVRE, 767 do PAN, 783 do Bloco de Esquerda, que modifica o regime de atribuição do nome próprio e de averbamentos aos assentos de nascimento e de casamento, alterando o Código do Registro Civil. Pergunto se há algum pedido de intervenção relativamente a esta matéria. Deputada Mónica Quintela, faz favor. Ah, não. Revogando a obrigação de um nome próprio.
Isto estava na proposta. Eles sugerem que se tire isto.
Que se tire isto?
Isso que está.
Se os deputados... Isto faz algum sentido. E os serviços, o que é que... No artigo 1º, que diz o seguinte, a presente lei consagra o direito à opção de um nome neutro. Depois, o que os serviços sugerem é o seguinte, relativamente a esta frase, revogando a obrigação de um nome próprio não poder suscitar dúvidas sobre o sexo do registando. E sugerem que se retire esta frase. Eu também estou. Porque é desnecessário. Não é? Portanto, mais claro, isso mesmo. Portanto, fica-se sem esta redação, sem esta frase, na sua redação. Temos então o último, que é a questão da atribuição de nome próprio. Relativamente à anterior, votar, pergunto se alguém vota contra, se abstém, portanto aprovada por unanimidade. E quanto à questão dos nomes, mesma coisa, não há votos contra. Ah, esta já foi.
revisão da tabela do horário.
E agora temos o projeto de resolução 939 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a revisão da tabela de honorários dos serviços prestados por advogados no sistema de acesso ao direito e aos tribunais. Há aqui, de facto, duas sugestões. Não há nenhuma oposição às sugestões. Nenhuma oposição, portanto, não há votos contra, não há abstenções. E irá com estas duas alterações. Depois temos, Sr. Deputado Pedro Delegado Alves, eu hoje vinha na disposição de o tratar mal, não é? Entre aspas. Mas uma vez que vem com uma lesão tão notória e tão grave, temos o problema da Federação Portuguesa de Futebol e do parecer que foi pedido já há longo tempo pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Sr. Deputado Pedro Delegado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estive precisamente agora a concluir a revisão do mesmo e estou em condições de o enviar agora. Efetivamente, não é desculpa de mau pagador, mas as circunstâncias da minha semana impossibilitaram-me de o fazer mais cedo. E suscitar ao Sr. Presidente a possibilidade de eventualmente podermos ter uma reunião amanhã para fazer a aprovação e apreciação do parecer, uma vez que seria ponto único e que não colide com nada que tenha aqui para o plenário. E irei enviá-lo no curso desta reunião ainda, porque estive só a fazer a revisão final de texto. Portanto, eu tinha dois pareceres, o outro remetiu ainda na segunda-feira, que é relativamente a um outro pedido de interpretação do regimento, dos artigos 104, e quanto a este, para também que haja tempo para, obviamente, ser lido e apreciado pelos demais grupos parlamentares, pedia por isso que pudesse ser marcado, eventualmente, antes de,
O Sr. Deputado Carneiro até se levantou e mudou de lugar. Parece que a oposição é feroz.
Agora
só não diga quando é Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Sr. Presidente, eu não sei se será de acordo de todos ou não eventualmente fazer por e-mail o sentido de voto relativamente ao parecer. Se é só um parecer, é escusado.
É só um parecer, sim. Como preferir, nada ao pôr.
Pronto.
A minha sugestão seria uma reunião às 2:30 da manhã, por exemplo.
Mas eu chamo a atenção porque é uma matéria complexa e convém uma leitura atenta.
E é extenso. São 20 páginas. Ele demorou a nascer porque também fez implicou ir ver os antecedentes históricos, a verificar quais foram as posições assumidas. Acho que era importante deixá-lo encerrado e daí a sugestão de haver uma reunião.
Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Tem a ver com a inclusão ou não da Federação no âmbito das entidades públicas. É só este ponto único. Porque o outro podemos fazer hoje.
Já dei a palavra Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu creio que estamos a marcar uma reunião para amanhã, até porque, dada a complexidade, já se percebeu que o parecer é extenso, que não faz muito sentido. E não faz muito sentido porquê? Este parecer nós estamos à espera dele desde junho. E não é a desculpa agora da lesão do Sr. Deputado Pedro... Ou abril, então olha, mais me está a ajudar. Não é agora a desculpa de uma semana que o Sr. Deputado teve atribulada, que não fez este parecer. Portanto, o que está aqui em causa foi um parecer que é pedido em abril. Nós estamos em janeiro do ano seguinte. E agora vamos marcar uma reunião de urgência para amanhã para discutir este parecer, a nós não nos faz sentido nenhum.
Portanto, já sabemos qual é a posição do Chega, mas havendo maioria, no sentido de realizarmos uma reunião amanhã às 14:30, Sr. Deputado do Carneiro.
Sr. Presidente, o ficar eventualmente para outro momento da discussão não parece descabido, mas se vier a ser realizada uma reunião amanhã, uma vez que amanhã há compromissos que já estão assumidos, que não havia agenda, isto é uma reunião marcada, quer dizer...
Não, só parece que é a primeira vez que uma comissão está a marcar uma reunião para as 14:30.
Não é isso, Sr. Presidente, não. Portanto, marcaríamos apenas esse ponto, só esse ponto.
Portanto, com o deputado Pedro Delegado Alves...
Até por uma razão. Isto é uma matéria que não é procedimento legislativo, portanto é mesmo a apreciação e a aprovação de um parecer de interpretação do regimento e, portanto, nesse sentido nem sequer se colocam condicionantes de acrescentar outras coisas ou alargar o âmbito, nem nada que se pareça.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Sim, só isso. Exatamente.
Já
mandar-lhes parecer às 5 e 6 da manhã.
Sr. Deputado, compromete-se a enviar 24 horas antes. O computador está aberto, deve estar ali a terminar. Deputado Pedro Delgado Alves, 24 horas de antecedência. Temos agora o ponto 8, discussão e votação do parecer, a pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República, sobre a interpretação e aplicação de normas do Regimento da Assembleia da República, requerido pela Comissão de Saúde. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para a apresentação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A matéria em causa prende-se com... aliás, a matéria em causa foi também discutida previamente no Grupo de Trabalho do Regimento, uma vez que ela tinha sido aí também colocada. Fundamentalmente, a dúvida coloca-se quanto à qualificação ou não como necessariamente urgente de um requerimento potestativo. E, portanto, na Comissão de Saúde eles formulam-nos especificamente duas perguntas. Se um requerimento potestativo reveste caráter de urgência inerentemente, sendo prioritário em relação aos restantes requerimentos aprovados nas comissões, e em caso afirmativo, se pode ser considerado um assunto inadiável ou urgente para efeitos da deliberação que fixa os trabalhos durante o período orçamental. E, portanto, ele só nos chegou depois do período orçamental, uma vez que nós não poderíamos emiti-lo durante esse período porque tínhamos os trabalhos suspensos, mas, em qualquer caso, parece que é de utilidade que se possa dar uma resposta, uma vez que, normalmente, esta deliberação da suspensão dos trabalhos para o orçamento é mimetizada todos os anos e em todos os processos orçamentais, portanto, ficaria essa nota. Portanto, em primeiro lugar, o regime dos requerimentos potestativos em vigor apenas prevê que se trata de uma matéria que não carece, desde que cumpridos os requisitos quantitativos e as matérias sejam, obviamente, suscetíveis de requerimento potestativo, dispensa-se a votação do mesmo e, portanto, ele pode ter lugar independentemente da vontade da maioria da Comissão. É uma matéria de proteção das minorias e das oposições neste contexto. O que se pergunta é se, para além disso, isto também significa que há um regime inerente de urgência que lhe vem associado. Do regimento isso não se retira, ou seja, o regimento não tem regras sobre determinação do que é urgente e o que é que não é, porque em certa medida delega essa função na gestão que a Comissão faz e na possibilidade da Comissão deliberar, antecipar uma determinada matéria sobre um determinado ponto. Regra geral, obviamente, procura identificar antecedentes, e há de facto um antecedente da 12ª legislatura em que a questão foi colocada na Conferência de Líderes e a conclusão que se chegou foi esta, ou seja, a existência de um requerimento potestativo não determina o seu caráter urgente e, enfim, a consideração mais do âmbito do político e da cortesia parlamentar que a Sra. Presidente então fez é no sentido que se deve promover com bom senso a realização da mesma na maior brevidade possível para não frustrar os objetivos políticos que podem estar associados ao requerimento, mas não há de facto essa obrigação. E mesmo que, por exemplo, a Comissão deliberasse reunir numa determinada data para se fazer a audiência, isto não significaria que o Sr. Presidente ou a Sra. Presidente da Comissão não tivesse que fazer as diligências para verificar a disponibilidade da entidade, e se a entidade não pudesse, mesmo que marcada uma reunião para determinada data, também não haveria como obrigá-la. Isto não é uma comissão, estas não são comissões parlamentares de inquérito, e portanto esta dimensão passa muito pela função do Presidente de cada comissão na determinação desse sentido. E portanto, neste quadro, a ideia de que há uma urgência não se verifica e também não há uma precedência em relação a outros requerimentos. Pode a Comissão deliberá-lo a certa altura, mas também não é garantido que isso assim aconteça, porque depende da disponibilidade de quem vai ser ouvido para estar presente. Assim sendo a resposta neste sentido, também em matéria de processo orçamental a questão não se coloca. Ou seja, a ideia de que eventualmente isto seria uma situação em que não seria necessário consenso por ser urgente e inadiável, nem sequer se chega a analisar, na medida em que a questão fica prejudicada pelo facto de não se considerar que a matéria é urgente. No âmbito da discussão da revisão do regimento recentemente empreendida, também não se decidiu introduzir esta matéria neste quadro. Obviamente, os proponentes podem qualificar por si como urgentes ou como muito urgentes os requerimentos, daí contudo não há uma consequência jurídica. Essa será uma consequência política de eventualmente se arrastar com os pés a vinda de alguém, mas não tem uma consequência jurídica de ter que se determinar que ele passa à frente de outras audiências que resultaram de deliberações, e também não tem como efeito obrigar a uma determinada vinda numa determinada data. Esses poderes são próprios das comissões de inquérito, não das comissões permanentes.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há pedidos de intervenção. Portanto, não havendo, vamos votar. Formulou, não formulou nenhum pedido para intervir. Percebeu agora? Hã? Pronto. Portanto, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Chega. Portanto, aprovado com os votos favoráveis de todas as forças políticas e a abstenção do Chega. Portanto, será enviado para o Sr. Presidente da Assembleia da República. Agora vamos ao ponto 9. Apreciação e votação dos relatórios finais de petições. Petição 161, respeitar os oficiais de justiça, melhorar as suas condições de trabalho e valorizar o seu estatuto de carreira para um normal funcionamento do sistema de justiça. Sr. Deputado Raquel Ferreira.
Tenho duas petições, até para apresentar.
Ah, e a 176, criação do dia do oficial de justiça. Se a senhora deputada não se importar, podia apresentar as duas.
Com certeza, Sr. Presidente. Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. A presente petição deu entrada na Assembleia da República a 22 de maio de 2023. Em 31 de maio de 2023 foi remetida à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para apreciação, tendo chegado ao conhecimento desta no dia 5 de junho de 2023. Na reunião da referida Comissão, a 7 de junho de 2023, esta petição foi definitivamente admitida e foi nomeada relatora signatária do presente relatório. Relativamente ao objeto e conteúdo da petição, os peticionantes dirigiram-se à Assembleia da República, dando nota da necessidade de serem recrutados mais oficiais de justiça e da falta de condições dos edifícios onde funcionam os tribunais e serviços do Ministério Público, relatam em conjunto um conjunto de situações que consideram ser prementes de solucionar. Eu aqui não vou ser tão exaustiva porque os senhores deputados têm, e as senhoras deputadas têm acesso ao presente relatório e, portanto, farão o favor de verificar todas as situações concretas que foram aqui referidas, nomeadamente a integração do suplemento remuneratório previsto no Decreto-Lei nº 485/99, de 10 de novembro, relativamente para integrar na remuneração dos oficiais de justiça. Isto resumidamente, o ingresso urgente de mais oficiais de justiça, a aprovação de um novo estatuto profissional dos oficiais de justiça, depois, mais referindo em suma, que, e tal como referido na petição em causa, que sem prejuízo de o Governo proceder ao processo normal de negociação para a revisão do estatuto profissional da carreira especial do oficial de justiça, o único que está para revisão dentro do judiciário, os peticionários requerem à Assembleia da República que desencadeie os mecanismos legais adequados para que se cumpra, nomeadamente a integração do vencimento do suplemento previsto no Decreto-Lei nº 485/99, de 10 de novembro, sem perda de vencimento, a efetiva progressão na carreira através de uma calendarização plurianual com as promoções às categorias superiores, desta forma concretizando o princípio da justa retribuição do trabalho efetivamente prestado, a aprovação de um plano plurianual de ingresso que permita suprir as necessidades das secretarias judiciais e do Ministério Público e a adoção de mecanismos de mecanismo adequado à compensação do trabalho suplementar, bem como pelo dever de disponibilidade permanente. Analisando a presente petição, conforme é referido na nota de admissibilidade, o objeto da petição encontra-se devidamente especificado, o texto é inteligível e o primeiro peticionante está devidamente identificado, mostrando-se assim ainda presentes os demais requisitos formais e de tramitação constantes nos artigos 9º e 12º da Lei do Exercício do Direito de Petição. A referida nota para a qual se remete esclarece que na base de dados da atividade parlamentar verificou-se que foram rejeitadas outras iniciativas sobre matéria conexa, conforme consta enumeradas no presente relatório. Depois, relativamente às diligências efetuadas, temos a análise jurídica complementar à nota técnica, no que respeita à análise de matérias de enquadramento jurídico nacional, internacional e parlamentar, não existindo nada juridicamente relevante a acrescentar para a apreciação da iniciativa em análise. Remete-se para o detalhado trabalho vertido na nota de admissibilidade, elaborado pelos serviços da Assembleia da República e que acompanha o presente relatório. Quanto à audição dos peticionários, esta audição é obrigatória, uma vez que o número de subscritores da petição excede os mil peticionários. Assim, a 15 de dezembro de 2023, no grupo de trabalho, audições e peticionantes e audiências, realizou-se a audição parlamentar número 19. O primeiro subscritor foi o Sr. António Manuel Antunes Marçal, que de forma resumida referiu que a luta dos oficiais de justiça remonta a 1901, ano em que foi aprovado o primeiro estatuto dos oficiais de justiça. Sublinhou que a apresentação da petição se justificava porque já tinham sido aprovadas normas contidas em sucessivas leis do Orçamento de Estado e projetos de resolução que visavam solucionar os problemas dos oficiais de justiça sem que tivessem sido executadas ou tido sequência. Citou nomeadamente o relatório de 2022 sobre o Estado de Direito, referiu que a falta de funcionários judiciais era um obstáculo para a eficácia e eficiência da justiça em Portugal. Apoiou-se também no relatório anual de 2022 do Conselho Superior de Magistratura, referindo as consequências da falta de funcionários judiciais na tramitação dos processos, assim como o risco de prescrição de muitos desses processos. Depois, mencionou que segundo que o suplemento nunca foi integrado no vencimento dos oficiais de justiça, elencou um conjunto de tarefas realizadas pelos funcionários judiciais, além do período normal de trabalho que não eram remunerados, e referiu que aproximadamente 200 mil diligências estavam por realizar e mais de 15 milhões de atos por cumprir, porquanto o risco de prescrição dos processos é real. Refere também que, segundo dados da Direção-Geral da Administração da Justiça, mais de metade dos oficiais de justiça estariam aposentados em 2028 e, no âmbito dessa petição, foi seguidamente dada a palavra aos vários grupos parlamentares do Partido Socialista, nomeadamente à aqui signatária, à Sra. Deputada Mónica Quintela pelo PSD, à Sra. Deputada Alma Rivera pelo PCP, ao Sr. Deputado Pedro Soares pelo Bloco de Esquerda, e que me escuso, Sr. Presidente, de ler todas as intervenções dos Srs. Deputados, uma vez que elas se encontram plasmadas no presente relatório. Relativamente à opinião da deputada relatora, nesta sede exime-se de emitir considerações políticas, reservando a sua posição para a discussão do presente relatório para a reunião de comissão. Relativamente às conclusões, entende-se que, efetivamente, nos termos da alínea A do número 1 do artigo 21 da Lei do Exercício do Direito de Petição, sendo a petição subscrita por mais de 7.500 peticionários, no caso por 8.205 peticionários, preenche os requisitos para a apreciação no plenário da Assembleia da República. Deve ser dado conhecimento o teor das presentes petições e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares, aos deputados únicos representantes de um partido e ao Governo, para os efeitos do previsto na alínea D, número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição. O presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 12 do artigo 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição, e de acordo com o disposto no número 1 do artigo 8 da Lei do Exercício do Direito de Petição, deve dar-se conhecimento do presente relatório aos peticionários. E é tudo, Sr. Presidente, muito obrigado. E agora passarei à leitura, como Vossa Excelência assim solicitou, à leitura da petição número 176, da criação do Dia do Oficial de Justiça. Portanto, esta petição deu entrada na Assembleia da República a 14 de junho de 2023. A primeira comissão teve conhecimento da petição no dia 23 de junho de 2023. Na reunião da referida comissão a 12 de julho de 2023, esta petição foi definitivamente admitida e nomeada a relatora signatária do presente relatório. Quanto ao objeto e conteúdo da petição, os 1.141 subscritores da petição vêm apelar à Assembleia da República para que crie o dia do oficial de justiça, atendendo à relevância e prevalência da participação ativa dos oficiais de justiça na vanguarda dos valores e dos princípios ético-constitucionais em prol da sociedade, sugerindo como data o 29 de novembro, tendo esta sido escolhida por ter sido data em que foi publicado o decreto que aprovou a organização do Serviço dos Oficiais de Justiça no ano de 1901, onde, por via deste diploma legal, foi consagrado pela letra da lei a forma clara e inequívoca o primeiro e verdadeiro estatuto da classe profissional. Acrescentam ainda que é um dia que permitirá àquele cidadão conhecer melhor a intervenção e praxis do oficial de justiça no sistema judiciário. Assim como os deveres e direitos na construção de uma sociedade mais justa, democrática e equitativa, e terminam fazendo votos que a Assembleia da República tome as diligências necessárias para tornar a realidade esta aspiração dos oficiais de justiça. Na análise da petição, é referido na nota de admissibilidade o objeto da petição encontra-se devidamente especificado, o texto é inteligível, e o primeiro peticionário está devidamente identificado, mostrando-se ainda presentes os demais requisitos formais e de tramitação constantes do artigo 9º e 12º da Lei do Exercício do Direito de Petição. A referida nota, para a qual se remete e elenca as iniciativas que pretendem assinalar o dia comemorativo de determinada profissão ou cargo, conforme se encontram enumeradas no presente relatório. Das diligências efetuadas no que respeita à análise das matérias de enquadramento jurídico nacional, internacional e parlamentar, não existindo nada de juridicamente relevante a acrescentar, para a apreciação da iniciativa em análise, remete-se para o trabalho vertido na nota de admissibilidade, elaborada pelos serviços e que acompanha o presente relatório. Verificou-se a audição dos peticionantes, nos termos do número 1 do artigo 22 da Lei do Exercício de Direito de Petição, uma vez que o número dos subscritores de petição excede os 1.000 subscritores. Assim, a 19 de outubro de 2023, o Grupo de Trabalho de Audições de Peticionantes e Audiências realizou-se a audição parlamentar número 20. Ouviu-se no âmbito desta audição o subscritor Sr. Carlos Manuel de Almeida Luís, Presidente da Direção do Sindicato dos Oficiais de Justiça, que agradeceu a oportunidade de expor, a oportunidade de estar presente para expor os motivos que justificaram a apresentação da presente petição. Deu nota da competência da Assembleia da República para marcar dias comemorativos no calendário civil, destacou a importância do papel dos oficiais de justiça no funcionamento do sistema de justiça, de modo árduo e quase invisível, o que justifica, segundo ele, a importância da existência de um dia do oficial de justiça, de modo que os cidadãos conheçam e tomem consciência do empenho e do papel destes profissionais na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Depois referiu que esperavam que esta petição contribuísse para o reconhecimento da competência e empenho destes trabalhadores na realização do sistema da justiça, mas referindo que mesmo que o Parlamento não levasse esta pretensão avante, os oficiais de justiça continuariam a comemorar o dia 29 de novembro, como aliás tinham feito este ano com um evento internacional. Refere também e salientou o facto deste dia comemorativo dos oficiais de justiça já estar implementado no Brasil e concluiu manifestando que o seu ansejo em ver o reconhecimento de oficial de justiça por parte do Parlamento Português como catalisador de iniciativas similares nos diversos países lusófonos em que tal realidade já não existia. Depois foi dada a palavra aos vários grupos parlamentares no âmbito desta audição. Intervieram a signatária na qualidade de relatora deste relatório. Mais intervieram o Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega. Interveio também a Sra. Deputada Ofélia Ramos, do PSD. conforme consta também no presente relatório, a participação e a intervenção de cada um destes senhores deputados. A opinião da deputada relatora, neste momento, exibe-se também de emitir considerações políticas, reservando a sua posição para a discussão do presente relatório para uma reunião de comissão. Concluindo, atento o número de subscritores de 1141, a apreciação da petição ficará concluída com a aprovação pela comissão do relatório final, devidamente fundamentada e a apresentar pelo relator. De acordo com o número 9 do artigo 17, esta comissão deverá aprovar o relatório final sobre a presente petição no prazo de 60 dias a contar da data da sua admissão, devendo o primeiro peticionante ser notificado o teor das deliberações que vierem a ser tomadas. Deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares, aos deputados únicos, representantes de um partido e ao Governo para efeitos do previsto na linha D do número 1 do artigo 19 da Lei de Exercício do Direito de Petição. O presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 12 do artigo 17º da Lei de Exercício do Direito de Petição e de acordo com o disposto no número 1 do artigo 8º da referida Lei do Exercício do Direito de Petição, deve dar-se conhecimento do presente relatório aos peticionários. E é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Não, Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado. Só para agradecer à Sra. Deputada Raquel Ferreira, Sra. Deputada Relatora, os relatórios que fez das petições e que descrevem com exaustão, não só nos próprios relatórios, como também aqui em comissão descreveu com exaustão, portanto, todas as diligências que foram feitas no âmbito da tramitação destas duas petições. Então, só para isso, e que corresponde fidedignamente à verdade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se podemos votar as duas em simultâneo. Não havendo oposição, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Temos agora a petição 164, criminalização da alienação parental e sua integração na lista de tipologias de problemáticas de perigo. Sra. Deputada Anabela Real, faz favor. Logo que tenha acesso ao microfone.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, esta petição deu entrada a 25 de maio de 2023 e baixou esta comissão em 2 de junho de 2023. Cumpre os requisitos legais e, por ter menos de 1000 assinaturas, não é obrigatória a audição do peticionante, nem a sua apreciação em plenário e a sua tramitação terminará com a aprovação pela comissão do presente relatório devidamente fundamentado. Os 313 subscritores solicitam que se possa qualificar e punir a alienação parental que descrevem como uma ação de cariz psicológico praticada contra a criança e jovem a fim de diminuir ou dificultar o seu laço afetivo com um dos progenitores, ascendentes, irmãos ou demais familiares e que a qualificação do ato seja agravada nos casos em que a alienação parental seja praticada por progenitores ou ascendentes e que a alienação parental seja integrada na lista de tipologias de problemáticas de perigo. Observam também os peticionantes que em Portugal ainda não se legislou sobre a matéria, nem se procedeu à criminalização da mesma, contrariamente ao que se verifica noutros países. Reclamam a proteção a esta pretensão conferida pela Constituição da República Portuguesa e a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e ratificada por Portugal, tendo sempre em conta o interesse superior da criança. Ainda que a petição pareça conter o entendimento de que a alienação parental deva ser criminalizada, com a previsão de uma circunstância qualificativa agravante, nos casos em que a alienação parental seja praticada por progenitores ou ascendentes e de que a mesma deve ser considerada para efeitos legais, quando sujeita de forma direta ou indireta a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional e, nessa medida, deve ser incluída na lista de situações de perigo divulgada pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. A relatora aqui reserva-se nesta sede de expor a sua posição sobre a petição em apreço, que é facultativa de veras, e face ao exposto, o parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é no sentido de que a petição criminalização da alienação parental e integração na lista de tipologias de problemáticas de perigo foi admitida por se encontrarem preenchidos os requisitos formais e de tramitação constantes da lei de exercício do direito de petição e baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para apreciação. Por não ser obrigatório, nos termos legais, não foi realizada a audição do peticionante, não haverá lugar à apreciação da petição em plenário e não se revela necessária a publicação no Diário da Assembleia da República. A apreciação da petição fica concluída com a aprovação pela Comissão do presente relatório nos termos legais, devendo o primeiro peticionado ser notificado do teor das deliberações que vierem a ser tomadas nos termos do mesmo preceito. O presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos legais, e atento o objeto da petição, deve o respectivo texto e o relatório final ser enviado aos grupos parlamentares e ao do DURP para eventual exercício de iniciativas legislativas, nos termos do disposto à linha D do número 1 do artigo 19 da LEDP. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Raquel Ferreira, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa em estar a interromper, mas é que houve aqui um lapso. Quando eu estava a fazer a apresentação do relatório, em que eu mencionei, até mencionei euros, não é? Porque enganei-me aí nessa parte. Na petição 161, Sr. Presidente, porque eu referi 15 milhões por cumprir e não são, é 1,5 milhões por cumprir. Eu queria que ficasse a constar esse lapso. Muito obrigada.
Ficará corrigido, Sr. Deputado, e obrigado.
Obrigado eu, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Anabela Real, faz favor. Ai não, pois não, estávamos na votação. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado. Para o mesmo efeito, há bocado, para agradecer o relatório à Sra. Deputada Anabela Arial, e esta é uma questão que efetivamente tem preocupado os tribunais, designadamente nos processos de regulação das responsabilidades. Portanto, é uma questão pertinente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Temos agora uma terceira petição, 250. Cambedo da Raia e o pós-guerra civil espanhola, os trágicos acontecimentos de dezembro de 1946 e o processo da PIDE número 916-46 pelo direito à memória e ao renascimento. Dou a palavra ao deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Esta petição tem uma razão de ser que é histórica, mas que também é de presente. A aldeia de Cambedo da Raia é uma aldeia na nossa fronteira norte com o Estado espanhol, com a Galiza. É, aliás, uma parte do nosso país na qual as fronteiras só foram definidas de forma relativamente recente. E isso explica também a sua configuração, porque está praticamente numa península que já é rodeada de território espanhol por três lados diferentes. Como todas as terras da Raia, da fronteira, de Caminha até Vila Real de Santo António, desempenharam um papel muito importante durante a Guerra Civil de Espanha, na solidariedade, na entreajuda de vizinhos que se conheciam, ou no acolhimento de refugiados que fugiam à Guerra Civil Espanhola, em particular de republicanos que fugiam às tropas franquistas. No caso de Cambedo da Raia, esse acolhimento, essa generosidade com que acolheram refugiados da Guerra Civil Espanhola implicou que tivessem tido na sua aldeia, entre vizinhos, refugiados espanhóis desde o início da Guerra Civil Espanhola até ao fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, durante uma década inteira até 1946. Até ao momento em que, na noite de 20 para 21 de dezembro de 1946, uma ação conjunta da Guardia Civil Espanhola com o Exército Português, a Guarda Nacional Republicana e a PIDE, cercaram a aldeia, rodearam a aldeia e bombardearam esta pequena aldeia, que na altura contava com cerca de 90 vizinhos, durante um período prolongado, com fogo de morteiro, o que provocou a morte de pessoas, a morte dos refugiados espanhóis que ali se encontravam, também depois com fogo de carabina e de pistola, o alvejamento de pessoas civis da aldeia de Cambete da Raia, incluindo uma menina de 9 anos que foi ferida nessa altura e que ficou com sequelas dessa bala com que foi atingida numa perna em toda a sua vida, até recentemente à sua morte. Hoje em dia já não é vivo ninguém em Cambete da Raia ou nas aldeias vizinhas que seja contemporâneo, que sejam vítimas desse ataque absolutamente desproporcionado e brutal a uma pequena aldeia solidária na fronteira luso-espanhola. Além de ter havido esse ataque, um terço da aldeia foi presa, homens e mulheres de várias idades, foram levados para o Porto, para a PIDE, onde foram interrogados, alguns estiveram presos durante bastante tempo, e através da censura à imprensa e depois da divulgação de informações evidentemente condicionadas pelo próprio regime, foi lançado um label sobre a aldeia de Cambete da Raia, de que teria a aldeia tido criminosos e não refugiados acolhidos no seu seio, o que levou a que houvesse uma má reputação que as pessoas daquela aldeia, com que as pessoas daquela aldeia sofreram bastante durante décadas e décadas. A ideia de que em Cambete da Raia tinha havido então esse acolhimento de pessoas criminosas, que a aldeia não seria de má gente e por aí afora, quando pelo contrário, o que sofreram como efeito daquele ataque desproporcionado foi que as pessoas tiveram que silenciar a sua própria dor. E durante muitas décadas levaram consigo essa vergonha que lhes foi imposta, uma vergonha por um ato de generosidade e solidariedade, até que nos anos 80 uma antropóloga e professora de nome Paula Godinho, que estava a fazer investigação sobre outros temas naquela região, se encontrou com essa senhora que tinha sido baleada quando era uma criança de 9 anos, veio a conhecer a história do que ali na região é chamado de a Guerra do Cambedo, e começou a escrever artigos académicos e depois livros acerca desse assunto, que tiveram bastante repercussão mais do lado espanhol do que do lado português da fronteira. O heroísmo e a generosidade das pessoas do Cambete da Raia foi reconhecido pelo Estado espanhol, seja pela sociedade civil, pela academia, com edições de livros, por exemplo, pela Universidade Complutense de Madrid, mas também pelas autoridades autonómicas e municipais da Galiza e de Ourense, que é o município do outro lado da fronteira, inclusive com o descerrar de uma placa que na aldeia de Cambedo, onde se pode ler em galego, em lembrança do vosso sofrimento. Houve também um filme documentário sobre esta história, chamado O Silêncio, da autoria de António Loja Neves, declaração de interesses de alguém a quem estive, uma vez que já morreu, ligado por laços de amizade e familiaridade. Não tem nada a ver com a atribuição deste relatório, que foi meramente de forma aleatória pelo método de ontem, mas esta história eu conhecia, como a conhecia o Sr. Presidente e outras pessoas nesta Assembleia, mas é em geral uma história muito pouco conhecida, como é pouco conhecida a história da solidariedade raiana que os portugueses prestaram aos refugiados da Guerra Civil Espanhola. Por vezes, como vemos, com risco da sua própria vida, com risco da sua segurança e das suas reputações e dos seus bons nomes. Os peticionários desta petição número 250, o que pedem, entre eles contam-se, evidentemente, vizinhos de Cambedo e das aldeias circunvizinhas, membros da Associação Não Apaguem a Memória, que aliás estiveram representados na audição que tivemos na sede, portanto, da subcomissão das petições, o juiz jubilado Eurico Reis, da Associação Não Apague a Memória, a própria professora Paula Godinho. O que pedem, basicamente, é um reconhecimento oficial por parte deste Parlamento de que aqueles atos foram atos heroicos, que ficaram desconhecidos durante muito tempo porque as pessoas de Cambedo não estavam ligadas a nenhuma organização política, portanto não houve nenhum partido, nenhuma associação da oposição democrática que tivesse, na altura, guardado aquela memória, tivesse feito dela parte da sua identidade institucional, e portanto as pessoas levaram com esta má reputação durante muitas décadas. O que querem é que a Assembleia da República diga aquilo que foi investigado, que está documentado, que é óbvio, é que foram atos de bravura, de generosidade e de heroísmo de pessoas comuns que devem ser reconhecidas pela Assembleia da República, e que lhes é devida esta satisfação de dizer não, ao contrário do que disse o Estado Novo deles, não deram auxílio a criminosos, auxiliaram seres humanos, por causa disso sofreram, e por isso, no quadro deste relatório de petição, há uma sugestão de um voto da primeira comissão a apresentar em plenária, para que a plenária e os grupos, os partidos representados, os grupos parlamentares e deputados únicos possam associar-se ou não, votar como entenderem este voto, mas assim prestando esta satisfação após muitas décadas à população de Cambedo da Raia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Esta é de facto uma petição especial. E é especial porque 50 anos sobre o 25 de Abril ainda se nos confrontamos com acontecimentos do Estado Novo e da ditadura que naturalmente nos deve ferir a consciência, nos deve ferir os nossos ideais, os ideais da liberdade, da democracia. E é inacreditável como é que uma situação destas esteve mais de 50 anos ocultada do público em geral. Eu tomei conhecimento dela através de um amigo meu que é daquela região, é historiador, e me falava nisto, me contava a história e me repetiu várias vezes, e fiquei, enfim, fascinado quando vi esta petição entrar na Assembleia da República. A primeira pessoa que liguei foi a ele próprio, que falou depois com as pessoas da sua terra, e as pessoas da sua terra ficaram muito contentes. Portanto, o que nós vamos votar nesta petição... Onde é que está isso? Aqui. Se for admitida, é do parecer que dela e do respectivo relatório seja dado conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República e que seja elaborado um voto para ser lido amanhã, último dia de plenários na Assembleia da República. O voto está elaborado já, vem em anexo, não é? Elaborado pelo deputado Rui Tavares. Nós depois demos-lhe formalmente a forma normal que é enviado para plenário, e como é uma votação de uma comissão, tem prioridade, e tendo prioridade pode ser agendada ainda para o dia de amanhã, dia do último plenário desta legislatura. Pergunto às senhoras e aos deputados se pretendem dizer alguma coisa, se pretendem intervir. O deputado Bruno Aragão, que presidiu a audição das pessoas referidas pelo Sr. Deputado Rui Tavares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não falo nessa qualidade, mas de deputado que, em nome do Partido Socialista, fez a reflexão em torno desta petição. Na agrura, que às vezes é o trabalho parlamentar, esta foi uma audição diferente e especial para todos nós, e teve também a simbologia de ser, enfim, talvez quase o último momento desta legislatura e o primeiro no início de um ano em que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril. E há três ou quatro coisas muito rápidas que eu gostaria de dizer também, enfim, no final desta reunião. A primeira é a diferença entre o facto e a história. Alguns de nós conhecíamos o facto, mas estávamos longe de compreender a história, porque essa tem também uma dimensão humana e emotiva que permite que nós a compreendamos de outra forma. A segunda é sobre invisibilidade e sobre sofrimento. Isto foi claramente uma história de invisibilidade, de uma aldeia, de um conjunto de aldeias que eram conhecidas como aldeias promíscuas, porque estando na zona de fronteira, foram espanhóis e portugueses durante muitos anos, as pessoas faziam coisas de um lado e do outro da fronteira indistintamente, só depois em 1864 é que as fronteiras foram corrigidas, umas ficaram do lado português, outras do lado espanhol, e esta aldeia promíscua passou depois a ser uma aldeia proscrita, quando depois destes acontecimentos aconteceu um, salva a redundância, uma coisa que do ponto de vista comportamental é típica dos regimes de ditadura. As pessoas das aldeias vizinhas evitavam o contacto com as pessoas desta aldeia. E ao longo dos anos criou-se uma determinada imagem negativa, sem que já ninguém conhecesse a origem ou soubesse da origem dessa imagem. Isso faz com que nos comportemos de uma determinada maneira, sem perceber qual é o seu efeito fundador. E estas pessoas, ou as pessoas desta aldeia, sofreram não só aquele acontecimento, como depois anos e anos de algum ostracismo das redondezas. Aliás, que ainda hoje, se lá se visitarmos, há uma determinada imagem e uma determinada ideia dessas pessoas. Eu acho que o que nós estamos a fazer, conseguindo ainda amanhã fazer a aprovação deste voto, é mais do que o direito de memória que nos pediram, é um dever de memória, que é isso que a comemoração do aniversário do 25 de Abril nos traz sempre. Nós, enquanto instituição, enquanto órgão de soberania, temos também o dever de memória de suscitar que estas lembranças não se apaguem, porque nós não fomos contemporâneos desses acontecimentos. Isto é válido para esta ou para outro qualquer. Portanto, acho que é também uma forma bonita da nossa parte, elegante da nossa parte, de no final desta sessão legislativa, mas no princípio ou no início do ano em que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril, podermos ainda ir a tempo de recuperar esta história, que foi uma história que ficou esquecida.
Obrigado. Deputado Bruno Aragão, deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado. Efetivamente, esta é uma das histórias que nos orgulha e que merece ter toda a visibilidade, e para não estar a prolongar o andamento dos trabalhos, portanto, dou com bons as considerações anteriores pelo Sr. Deputado Bruno Aragão e saúdo também o Sr. Deputado Rui Tavares pela forma como relatou esta petição. Tenho uma dúvida, estava aqui, eu vi no computador e não tenho aqui o voto escrito, mas quando li, fiquei lida se o voto, se a sugestão de voto não deveria ficar na opinião do relator, porque o Sr. Deputado emite a sua opinião, portanto, na opinião do relator, e depois a Comissão adotá-lo ou não, e não nas conclusões, porque as conclusões deviam ser secas, não é? Mas eu não tenho agora aqui, estava à procura no meu iPad para ver se conseguia encontrar o voto, mas não sei se a sugestão de voto, se não deveria ficar na opinião do relator, e depois a Comissão, se assim o entender, e se assim for deliberado, adotá-la para ser apresentada a plenário. Muito obrigada.
O que é que acontece, deputada Mónica Quintela? O objeto desta petição é mesmo isto. E sendo isto, tem que constar nas conclusões, porque é o pedido que é formulado à Assembleia da República. E, portanto, se ficar na opinião do relator, quer dizer, não é votável e não tem a forma de pedido.
Pois, é que eu percebo, senhor, está, aprova uma resolução, não é? Portanto, se é uma resolução com reconhecimento público da homenagem à comunidade, portanto, pede à ordem, pede à Assembleia da República, aprove uma resolução com reconhecimento público da homenagem à comunidade cambedense, em especial ao seu direito à memória, diz que não tendo sido testemunhas da tragédia, já faleceram sem nunca terem sentido qualquer atenção do Estado Democrático. Portanto, uma resolução, eu entendi isto como projeto de resolução e não como um voto da primeira comissão. Mas também não me repugna que estejam nas conclusões.
Obrigado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos então... Sr. Deputado Álvaro Rivera, faz favor.
Obrigado.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Eu não ia intervir porque estava à espera da votação, apenas para dizer que me revejo nas intervenções que foram realizadas até agora. Imagino que me reverei também na intervenção da deputada Alma Rivera e votaremos a favor deste relatório e do voto a apresentar ao plenário. Espero que a deputada Alma Rivera agora não abuse da minha confiança.
Muito obrigado.
O grande partido à esquerda. Bom, Sr. Presidente, apenas muito, muito rapidamente para saudar o facto de termos conseguido chegar a este produto, porque esta de facto é uma história que merece ser contada. Calhou isto tudo se proporcionar no fim desta legislatura, mas também no ano em que se celebram os 50 anos sobre o 25 de Abril, e esta conta também a história da resistência à ditadura e ao fascismo, e portanto por isso também tem um grande sentido a que nos associamos, assim como nos associamos evidentemente a todos os gestos de solidariedade, de humanidade que estão na origem destes movimentos que nos trouxeram a liberdade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que sim, concordamos perfeitamente com o texto deste voto de congratulação. Achamos que é extremamente importante que a história não seja esquecida. A única coisa que pedíamos para acrescentar é que vem aqui uma parte onde diz que nas localidades da fronteira luso-espanhola, do lado português da Raia, desde Castro de Laboreiro até Barrancos. É importante referir também que Alcoatim, no Algarve, teve também uma grande preponderância na recolha de refugiados da Guerra Civil Espanhola, também durante os anos entre 1936 e 1939. Portanto, achamos que poderia perfeitamente manter-se Barrancos, mas acrescentar também Alcoatim, parece-nos também importante para o voto. Ao fim e ao cabo, foi todo o país que recebeu os refugiados da espanhóis e a fugir desta Guerra Civil.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado a todos os senhores deputados e senhoras deputadas que intervieram neste debate. É bom ver que estamos em sintonia, precisamente pelo reconhecimento de que não são só as pessoas em lugares de poder e em capitais que fazem a história, pessoas comuns em aldeias da nossa fronteira também a fizeram. E como vemos, sem nenhuma esperança de reconhecimento, pelo contrário, e é bom que o consigamos dar agora, pelo menos aos seus filhos e netos. Tem toda a razão o Sr. Deputado Pedro Pinto, aliás a expressão que eu utilizei há pouco foi de caminha a Vila Real de Santo António para não deixar ninguém de fora, e podemos corrigir aí com a autorização do Sr. Presidente, e portanto ficando claro a toda a Comissão que é nesses termos que votamos. Aliás, espero que na próxima legislatura possamos, até por meio de propostas de alteração orçamental, apoiar investigações no sentido de conhecer melhor essa história. Em Barrancos, por exemplo, o número que a senhora professora Paula Godinho deu nessa mesma audição foi de 1.400 pessoas que foram ali recolhidas. Sabemos que até bem dentro do país, a minha aldeia de origem é no Ribatejo, é longe da fronteira, mas passaram por lá refugiados, mas as aldeias da Raia foram de uma solidariedade e de uma humanidade em tempos difíceis que não quero mais lembrar, e é bom que Portugal, Espanha já o tem feito, é bom que Portugal também conheça essa história, Alcoutim também, como muitas outras terras, e portanto é justo que fique de caminho a Vila Real de Santo António, assim não fica ninguém de fora da nossa fronteira terrestre com Espanha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só uma última nota, se me permitem. Porque historicamente é importante, e não só historicamente, internamente, nós, Portugal, temos que pensar nestas coisas também, e porque é que isto acontece. Em Espanha já ocorreram variadíssimas iniciativas relativamente a este acontecimento. Iniciativas de consideração pelas pessoas, de admiração por aquilo que aconteceu, de condenação relativamente àquilo que aconteceu. Em Portugal, é a primeira vez que publicamente é apresentada uma iniciativa que ocorreu nesta aldeia, nestes termos. Quer dizer, isto diz muito também daquilo que nós somos, não é? E é bom refletirmos sobre isso. Senhores deputados, estamos de acordo desde caminho até Vila Real de Santo António, e obrigado pela sugestão. E vamos votar, quem vota contra, quem se abstém. foi aprovada por unanimidade. E agora eu não posso deixar de dizer uma coisa, podem considerar exagerada, mas eu já fui presidente desta comissão durante 5 anos, há uns anos, e agora menos tempo, e em todas as legislaturas há o problema das petições. Sobram sempre petições que ficam por ser resolvidas. Eu lembro que isso discutia-se em todo o lado. Nos partidos políticos, na conferência de líderes, na primeira comissão discutia-se com enorme frequência. E acontece que desta vez todas as petições ficaram resolvidas. Há 2 que não ficaram resolvidas, mas porque não estão ainda em tempo de serem resolvidas. Portanto, estão no tempo delas ainda, mas ainda não estão no tempo da solução. O que quer dizer que todas as petições foram resolvidas. E eu não posso deixar de fazer mais um elogio ao deputado Bruno Aragão. E permitam-me que o faça, porque é merecidíssimo. Deve-se à notável eficácia, capacidade de trabalho e a sua simpatia ter conseguido que as pessoas fossem à comissão de peticionantes e audiências e ter feito todas estas audições que levaram a que fechássemos esta legislatura sem uma petição em atraso. E por isso, Sr. Deputado Bruno Aragão, as minhas felicitações mais uma vez, eu não tenho problema nenhum em dizer isto e em repetir o elogio que já uma vez lhe fiz, e não fui só eu, foram também outros colegas. Posto isto, vamos ao ponto 10, apreciação e votação do relatório de atividades da 2ª sessão legislativa. Ela demonstra bem o trabalho que nós levámos a cabo, em termos de iniciativas legislativas, em termos de audições, em termos de todo o tipo de diligências, de pareceres. Enfim, a atividade fiscalizadora da primeira comissão e a forma como ela foi gerida e as entidades todas que passaram por aqui estão expostas neste relatório de atividades. Eu pergunto aos senhores deputados se podemos passar à votação. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E aqui, obviamente, estamos todos de parabéns pelo trabalho produzido, não só em quantidade, mas também em qualidade. Ponto 11, apreciação e votação das atas 121, 122, correspondente às reuniões de 3 a 4 de janeiro de 2023. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Agora, temos ainda um relatório no que ficou aqui do ponto 3, que é o projeto de lei 983 do PCP, que aprova o regime sancionatório dos maus-tratos a animais de companhia. Mas antes disso, eu queria dar a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real, que queria intervir.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só porque, em relação aos pontos do projeto de lei 518 do PAN e 527, eu há pouco tinha estado na comissão à espera precisamente que chegassem estes pontos e até tinha sinalizado, por convergência que havia e conflito de várias comissões, que fosse feita a discussão sem a minha presença, caso eu não conseguisse estar nesse momento aqui na comissão. Mas sei como foi feita uma referência de que, se não estava, seria por falta de interesse. Ora, sendo deputada única, eu gostaria imenso de ter o poder da omnipresença, mas infelizmente não o tenho. Queria só sinalizar que não só tinha estado já na comissão, como estava inteiramente disponível para fazer a discussão. Evidentemente, eu sei que foi votado o adiamento e, portanto, não irei pôr em causa essa votação que foi feita, mas não podia deixar de fazer esta referência, porque, da mesma forma que respeito e reconheço o trabalho que tem sido feito por esta comissão e que está bem traduzido não só no relatório que agora vai ser também aqui mencionado, mas também no que o Sr. Presidente acabou de referir quanto às petições, e de facto louvo bastante esse trabalho que tem sido feito. Eu acho que o trabalho único dos deputados únicos desta Assembleia também deve ser respeitado, e a dificuldade que muitas das vezes é compaginar estarmos em todo o lado ao mesmo tempo, e portanto queria só repor esta questão, porque de facto não foi de todo falta de interesse, mas sim a impossibilidade de estar em 2 sítios ao mesmo tempo.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e fica registado esse seu reparo. Voltamos então ao projeto de lei do PCP e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo da qualidade e do interesse do projeto do PCP, do projeto de lei, eu creio que poderei fazer a apresentação do relatório em termos muito sucintos, uma vez que ele ficou de trás na nossa ordem de trabalhos e a hora já tardia e muito... E já votámos tudo o resto, queremos encerrar os trabalhos da Comissão. Esta iniciativa legislativa do PCP visa, como deixa claro o seu título, aprovar um regime sancionatório contra a ordem nacional aplicável aos maus-tratos a animais de companhia, cumpre todos os requisitos formais e regimentais. Apenas chegou um parecer dos parceiros requeridos, foi o da Ordem dos Advogados, apesar de ser globalmente desfavorável à iniciativa, sem ferir o facto de todos os requisitos formais e regimentais e constitucionais estarem cumpridos. Apesar de tudo, esse parecer da Ordem dos Advogados reconhece que existe uma necessidade de haver uma proteção do bem-estar animal, remete para o reforço constitucional, o que, como sabemos, neste momento já não vai a tempo, uma vez que a nossa Comissão Eventual de Revisão Constitucional já cessou os seus trabalhos e fica sem efeito o processo de revisão constitucional que estava em curso nesta legislatura e, portanto, evidentemente, esse é um comentário que não tem a realidade operativa. Ficamos então assim com uma iniciativa legislativa que pode e deve ser levada à discussão. A opinião do relator, o subtítulo da opinião do relator ficou dessa vez em branco neste relatório, como é costume na nossa comissão, e estou disponível para qualquer esclarecimento que seja necessário, mas num sentido muito geral é isto que há a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada. Agora sim. Era essencialmente para agradecer a elaboração do parecer e o cuidado que teve nela, apenas para acrescentar que, entretanto, durante a manhã chegou também o parecer do Conselho Superior de Magistratura e, portanto, se pudéssemos acrescentar que chegou o parecer, apesar dele pronto, fazer ponderações e ter não é nada de organização do sistema judicial e portanto eles também não vou entrar em grandes pormenores, pronto, mas para referir apenas isso.
Obrigado, Sra. Deputada. Não há mais intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora temos as atas. Já está. Outros assuntos? Perguntou o Sr. Deputado. Temos aqui uma questão que é a seguinte. Nós teremos então uma reunião amanhã às 14h30, não é? Por causa do parecer. E ficou aqui acordado que seria só aquele ponto. Agora, nós temos uma redação final. Só temos uma redação final por fazer. Acontece é que o Sr. Deputado Pedro Pinto... Não, marcávamos para amanhã às 14h30. Não, é para evitar que isso aconteça. Depois, chegou agora mesmo, portanto não dá para estar a dar o conhecimento, nem para fazer intervalos, nem nada. Não há nenhuma oposição. A lei da nacionalidade. E eu falarei com o deputado Pedro Pinto para saber, uma vez que foi ele que teve aquela iniciativa de dizer... É? Pois, isso mesmo. Senhoras e senhores deputados, esta foi a última reunião desta legislatura.
Amanhã. Amanhã
ainda tem. Ai, amanhã. Eu vinha preparando para ser hoje. Senhoras e senhores deputados, até amanhã e muito obrigado.